no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2016. Rumo aos 90, o UFMG dá largada às comemorações de 9 décadas de história com a exposição de Drummond e Cândido Portinari. Ouro e vitória. Daniel Martins conquista ouro na natação para o Brasil e futebol de 5 estreia nas Paralimpíadas com vitória sobre Marrocos. Palavra do candidato. Encerrando a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Contagem, o concorrente do PSD, Rodinei Ferreira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Dentro da UFMG.
É dada a largada para as comemorações dos 90 anos da UFMG. Os próximos meses vão ser de debate sobre o futuro da universidade pública, eventos culturais e lançamento de peças institucionais. As atividades foram abertas ontem à noite com uma rara exposição que mescla as obras de Miguel de Cervantes, Cândido Portinari e Drummond e que pode ser visitada gratuitamente no campus Pampulha. Confira os detalhes com Gustavo Cunha.
Uma obra singular que reúne os traçados do pintor Cândido Portinari, a poesia do mineiro Carlos Drummond de Andrade e a utopia do escritor espanhol Miguel de Cervantes. No mundo, há apenas 1.000 exemplares do livro Cervantes, Portinari, Don Quixote, Drummond. Publicado no Brasil em 1978, ele traz 21 desenhos de Portinari acompanhados de textos de Drummond a partir de interpretações do clássico Don Quixote de Cervantes. Mais raros ainda, são 50 exemplares assinados à época pelo próprio Drummond. Uma coleção delicada, transformada na exposição de abertura das comemorações dos 90 anos da UFMG. O público pode conferir os 21 desenhos da publicação, reproduzidos em tamanho ampliado, que agrupam o trabalho de 3 grandes artistas, explica o curador da mostra, o professor da Escola de Belas Artes da UFMG, Fabrício Fernandino.
É primeiro uma mostra singular, num momento singular, quer dizer, comemorando os 90, iniciando as comemorações dos 90 anos da universidade, com um artista e um poeta da magnitude de um Portinari, de um Drummond, uma referência nacional em sensibilidade, em poesia, em arte, aliado, sabe, à grandeza, né, de um Cervantes, nos 400 anos da sua morte. Então, junta tudo isso, é um olhar sobre um olhar sobre um olhar do artista.
Estão disponíveis para apreciação também publicações raras de Dom Quixote de La Mancha, algumas do século XVII, que integram a coleção de obras raras da UFMG, além de ilustrações e esculturas. Realizar a mostra é possível graças à doação de um original da publicação de 78, uma das que foram assinadas por Drummond. O responsável pela doação é o professor aposentado da USP, José Carlos C. Bibon-Meyri, que ontem à noite foi homenageado na reitoria da UFMG na solenidade das comemorações dos 90 anos. O professor destacou que a obra carrega traços de mineridade e que, a partir de agora, integrada ao acervo da UFMG, é como se ela estivesse em casa.
É uma coleção feita exclusivamente em lápis de cor, não é? Com os versos do Drummond atrás e com o autógrafo do Drummond. Não é? E não teria também o Drummond Minas, Portinari, tendo passado por Belo Horizonte, a obra pública inaugural da reputação de Portinari é a Pampulha. Então estava tudo convergindo para que realmente fosse aqui, né?
Outra particularidade da publicação, ela é uma das últimas feitas por Portinari em vida. As ilustrações começaram a ser feitas por ele nos anos 50, quando deixou de lado a pintura por ameaça de intoxicação. proibido de usar tintas, trocou o pincel pelo lápis de cor e passou a se dedicar aos desenhos na angústia de continuar a produzir sua arte. A mostra é apenas o início das comemorações dos 90 anos da UFMG, que seguem até 7 de setembro do ano que vem, envolvendo toda a comunidade num momento único, explica o reitor da UFMG, o professor Jaime Ramírez.
A riqueza da universidade é essa diversidade de ações que ela desenvolve, diversidade na composição da sua comunidade, sobretudo essa riqueza da arte, da cultura, para além do papel acadêmico e científico que a própria universidade desenvolve. Então, a nossa esperança e a nossa intenção é que com os 90 anos a instituição, ela não apenas ela valorize o seu passado, a sua memória, ela não perca a dimensão dos desafios do presente, mas, sobretudo, que ela tenha condições de lançar uma esperança para o futuro.
A universidade também lançou ontem à noite o Portal dos 90 Anos e um selo especial em evento que reuniu diretores, professores e ex-reitores. A exposição Dom Quixote, Portinari e Drummond, Releituras de Cervantes, pode ser visitada até 30 de novembro no saguão da Reitoria Campus Pampulha, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Repórter Gustavo Cunha.
Rio 2016.
Mais um ouro para o Brasil. Daniel Martins venceu a prova dos 400 metros T12 na natação, voltada para deficientes intelectuais, e ganhou o terceiro ouro para o Brasil das Paralimpíadas. O país já conquistou até agora 5 medalhas. O primeiro ouro veio com Ricardo de Oliveira, campeão no salto em distância na categoria T11, cego total. O segundo veio com Daniel Dias, que venceu a natação 200 metros raso na categoria S5. A prata veio com Adair Santos, nos 5 mil metros, categoria T11. O bronze veio de Ítalo Pereira, que ficou em terceiro no nado 100 metros costas masculino na classe S7. O Brasil bateu Marrocos no futebol de 5 em sua estreia por 3 gols a 1. Futebol de 5 é uma das modalidades dos Jogos Paralímpicos em que o Brasil tem mais chances de medalhas, mas a prática do esporte pessoas com deficiência visual no país ainda tem grandes desafios. Mais informações com o repórter Samuel Souza.
Enquanto a seleção brasileira de futebol comemora seu primeiro título olímpico, a seleção brasileira de futebol de 5 se prepara para buscar a quarta medalha de ouro consecutiva nos Jogos Paralímpicos do Rio. A seleção nacional é campeã da modalidade desde que ela foi incluída nos Jogos, na edição de Atenas em 2004. Futebol de 5 é uma adaptação do futsal, que é praticada por atletas com deficiência visual. A bola com guizos e o goleiro, que é o único jogador da equipe com visão, ajudam a guiar os jogadores. O jogador de futebol de 5, Juliano Lopes, já foi atleta da ADEVIBEL, Associação de Deficientes Visuais de Belo Horizonte, e já foi convocado para treinar com a seleção brasileira, mas não integra a equipe que vai disputar as Paralimpíadas do Rio. Hoje, ele joga pelo time do Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro. O atleta, de 24 anos, perdeu a visão aos 8 anos devido a um tiro de bala perdida. Desde os 9 anos, pratica o esporte e destaca que a prática ajudou a conquistar a independência e a se adaptar à deficiência. No entanto, Juliano Lopes aponta as dificuldades de ser um atleta paralímpico de alto rendimento.
Precisa ter uma manutenção tanto de materiais quanto também de suplementos, alimentação. E isso é muito difícil de ter. Realmente, esses incentivos acontecem mais normalmente nesse âmbito mesmo paralímpico, quando chega a ser um atleta de seleção, o que dificulta bastante, porque a gente começa a se desenvolver nos clubes. Então, muitas vezes é difícil manter esse nível para disputar, né, com alto rendimento de seleção brasileira e tudo mais.
Juliano Lopes precisou deixar a ADEVIBEL porque hoje a associação não tem um time de futebol de 5. Mesmo com o sucesso da seleção nacional, o caminho para a formação e manutenção de uma seleção não é fácil. Para o presidente da ADVBEL, Kellerson Viana, existe uma dificuldade na renovação dos atletas de alto rendimento e as associações que formam os atletas carecem de mais incentivos. Ele explica que a associação não conta com apoios governamentais e se sustenta pela colaboração de membros associados. Os trabalhos dentro da ADVBEL são feitos voluntariamente e, atualmente, a associação busca recursos privados para poder dar continuidade aos trabalhos.
Eu acho que, na verdade, o esporte paralímpico tem muito dinheiro. Quem não tem dinheiro são justamente as entidades, as instituições que formam o atleta paralímpico. Porque o atleta paralímpico, para ele chegar lá, ele passa por uma instituição igual a ADVBEL. As nossas associações, nossos clubes, a ADVBEL como outros aí pelo país afora, nós precisamos de subvenção, de verba, para pagar o nosso profissional, para formar os atletas, marketing, para falar com as pessoas que a ADVBEL existe.
Para o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 5, Wallace Alves, que hoje trabalha na ADVBEL, o esporte traz muitos benefícios para os atletas, como convívio social, maior independência e um desenvolvimento afetivo e psicológico. Porém, existem muitas dificuldades para que a prática esportiva por pessoas com deficiência seja mais abrangente. O técnico de futebol de 5 destaca desde a falta de incentivos para o esporte paralímpico até dificuldades básicas, como aquisição do material para os treinamentos e locomoção dos atletas até os locais onde ocorrem os treinos e as partidas. Além do investimento e apoio às associações que promovem a prática esportiva de pessoas com deficiência, ele acredita que a divulgação é um incentivo importante.
Primeira coisa é isso mesmo, é a gente acabar com esse preconceito, colocando as pessoas com conhecimento do que é o esporte, como que é o esporte, como que é lidar com a pessoa com deficiência visual, e a partir disso o esporte vai alavancando, vai criando novas perspectivas, vai melhorando mais e chegar ao ponto de ser conhecido. A gente faz um trabalho também de divulgação nas escolas, que a gente acha que é um trabalho muito importante.
Além do futebol de 5, a ADVBEL promove a prática de outras modalidades: atletismo, judô, goalball, natação e xadrez. Mesmo com as dificuldades, a associação consegue ter destaque no cenário esportivo nacional. A equipe de goalball masculino da associação joga a Série A da Copa Brasil da modalidade, que ocorre em outubro, e a judoca Deane Silva estará na disputa paralímpica de judô dos jogos deste ano. Repórter Samuel Souza.
A programação completa das Paralimpíadas você confere no site www.rio2016.com. Lembrando que os jogos são transmitidos na TV aberta, pela TV Brasil e pela Rede Minas. E aqui no FMG Educativo você confere duas vezes ao dia o Giro Olímpico, às 10 da manhã e às 4 da tarde.
Trânsito.
Um acidente que deixava o trânsito complicado na Avenida Afonso Pena com o Tupinambás já teve a via liberada, foi resolvido. Porém, o trânsito por lá, pelo que a gente vê nas câmeras aqui da BH Trans, ainda está um pouco complicado. Na Avenida Cristóvão Colombo, no cruzamento com Alagoas, trânsito intenso no sentido Avenida do Contorno. Também na região do Viaduto Leste, no sentido centro, trânsito intenso neste momento. Agora, 15 para 1, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a operação volta a focar no prefeito de Montes Claros, Rui Muniz. Tem também a coluna de política falando sobre o processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha.
Jornal UFMG. Quinta Estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Economia.
A inflação fechou agosto em 0,44%. Com isso, o acumulado do ano já soma 8,97%. Perdão, o acumulado dos últimos 12 meses soma 8,97%. Isso está acima da meta do governo federal, que é de 6,5%. A principal influência da inflação em agosto é das despesas pessoais, saúde e cuidados pessoais. Alimentos ajudaram a recuar a taxa entre julho e agosto. Isso porque em julho a taxa tinha ficado em 0,52%, muito por conta dos preços do feijão e do leite.
Política.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Véu Protetor, que visa desarticular uma organização criminosa que pratica fraudes tributárias e previdenciárias utilizando recursos públicos. Os recursos desviados serão utilizados em benefício de Rui e Raquel Muniz, prefeito de Montes Claros e deputado federal, respectivamente. Eles utilizavam entidades sem fins lucrativos para abater o pagamento de impostos, sobretudo em faculdades, e utilizando recursos oriundos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O presidente Michel Temer demitiu o advogado-geral da União, Fábio Medina. A demissão teria ocorrido após discussão entre Medina e o secretário da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em nota, Temer agradeceu os serviços prestados pelo advogado. Para o cargo, foi indicada a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, servidora de carreira da AGU. E ontem, Temer conseguiu demitir Ricardo Melo da presidência da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. A decisão foi tomada após o ministro do STF, Dias Toffoli, revogar liminar que o mantinha na presidência da empresa. Antes, Temer já tinha alterado o Estatuto Social da EBC, permitindo que o presidente, no caso ele próprio, decidisse o tempo do mandato do mandante da estatal. No lugar de Melo, entra Laerte Rimoli, que já atuou no Senado e na campanha do então candidato Aécio Neves. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou uma liminar para anular a sessão do Senado, em que foi aprovada a cassação de Dilma Rousseff. A liminar pedia que Temer voltasse a ser interino até ser julgado o recurso que pede a realização de nova sessão de julgamento. Em outra decisão, Teori negou o pedido do ex-presidente Lula para que investigações que estão nas mãos do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, fossem suspensas e remetidas ao Supremo. Também foi negado o recurso do deputado federal afastado, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, para suspender o processo de cassação aberto contra ele na Câmara dos Deputados. A votação está prevista para a próxima segunda, às 7 da noite. E é sobre a votação da cassação de Eduardo Cunha o tema da coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo. Ele faz uma análise dos cenários possíveis que podem tirar Cunha ou não da Câmara dos Deputados.
O professor Carlos Anufo, no ano passado, em várias colunas, a gente discutiu aqui quem cairia primeiro, né? Se o Eduardo Cunha ou o Dilma Rousseff. A Dilma foi afastada na semana passada e agora chega a vez da Câmara votar a cassação de Eduardo Cunha. Professor, como é que estão as articulações do deputado afastado aí para tentar se salvar, né, e manter-se pelo menos aí como deputado nos próximos anos?
Eu acho que o Cunha é meio carta fora do baralho, é só. Ele ainda tem alguma capacidade, tanto é que a data, quer dizer, o fato dele ter sido da sua cassação ir ao plenário depois de encerrado o processo de impeachment, indica uma negociação, né? Certamente aí houve uma conversa entre o Rodrigo Maia, o governo, e achando melhor julgar isso para depois da Dilma, para que isso não tumultuasse o processo de impeachment, o que é sinal de que o Cunha ainda tem alguma influência nesse processo todo. Também a data escolhida pelo Maia não é muito boa, né? Uma segunda-feira, quando as campanhas municipais estão começando, tão difíceis esse ano as campanhas, o que significa que os deputados devem estar sendo demandados pelos prefeitos nas suas bases para ajudar essa campanha. A campanha está muito difícil. Então, é uma data inusitada, escolhida pelo Rodrigo Maia. De toda maneira, pelo que se vê, há um acompanhamento, há uma pressão forte, né, e é muito desgastante, vai ser muito desgastante se ausentar. A expectativa é que haja, de fato, quórum para essa cassação. Os aliados do Cunha, a essa altura, não tem muito o que fazer, não. Eles já jogaram a toalha. O que eles podem tentar é, se o quórum estiver baixo, eles podem abandonar a sessão, né? Porque desgaste por desgaste, tanto faz. Votarem pela não cassação do Cunha, como não dá quórum, né? O quórum tem que ser pelo menos uns 400 deputados para garantir essa votação. É preciso 267 votos, o Cunha tem alguma votação ainda, né? Vai ter gente que vai para o sacrifício ali com ele, e esse pessoal, se perceber que você tem ali só uns 300 e poucos votos, ele sai do plenário, e aí não tem quórum, aí não tem votação, não tem cassação. O Rodrigo Maia já disse que vai manter isso na pauta, quer dizer, se o Rodrigo Maia perceber que não vai, há quórum, ele não vai colocar em votação, né? E aí isso vai ficar na pauta, ou seja, é incerto, não é 100% garantido que ele vai ser cassado na segunda-feira. É assim, se houver quórum, ele vai ser cassado, mas a data não é boa, seja porque é uma segunda-feira, seja porque tem eleição e a coisa está pegando nos municípios.
Pois é, professor, o senhor falou de aliados do Cunha. Até pouco tempo ele tinha ali uma base muito forte. Essa base ainda se mantém fiel a ele ou ele já perdeu muitos aliados?
Não, ela está se desagregando, né? Os partidos do Centrão ainda não se posicionaram. Os outros, já há mais de 10 partidos que se posicionaram, disseram que vão votar pela cassação do Cunha, mas os partidos do Centrão, PP, PR, PSD, esses partidos, o PRB parece que vai se posicionar. Esses partidos, vários partidos menores, que compõem esse Centrão, né? Eles não se posicionaram, mas também já não estão. Dificilmente algum desses partidos vai marchar junto com o Cunha. Eu acho que essas bancadas provavelmente não vão fechar a questão, vão deixar os seus deputados votarem de acordo com a sua consciência. Então o Cunha já não tem. O Cunha hoje já está... Ele acabou de sofrer uma derrota no Supremo, ele tentou um último recurso solicitando a suspensão do processo, perdeu por 10-1, e ele não tem mais nada a fazer. Ele pode se defender em plenário, não, né? Mas a situação é realmente o fim de linha, né, do deputado. E aí ele ainda tem essa polêmica, né, acerca da possibilidade de se apresentar uma emenda. Essa é a questão que ficou da Dilma, né? A diferença é que no caso da Dilma, o texto que foi votado mencionava explicitamente perda, né, de direitos. No caso do Cunha, não há texto que mencione isso. Então, os aliados do Cunha teriam que apresentar uma emenda e não pedir uma votação separada. Se apresentarem uma emenda, né, por exemplo, se vai que o Cunha caça, eles apresentam uma emenda, ou apresentam lá na hora, isso pode ser feito. Só que eles teriam que ter maioria para isso, e é impossível que isso aconteça. Quer dizer, falou-se muito que o Cunha poderia aproveitar esse fatiamento da Dilma, mas eu acho que isso é quase impossível de acontecer, porque eles precisariam de muito voto para fazer isso, e eles não têm muito voto.
Entendi. Professor Carlos Anufo, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que tá bom, eu acho que vai ser uma página virada. Esse deputado causou prejuízos imensos ao país, e vai tarde, mas que vá.
Então tá certo, professor Carlos Anufo, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na semana que vem a gente retorna com mais uma coluna de política.
Tá bom, um abraço e bom fim de semana.
Obrigado, professor, um abraço.
A coluna de política com o professor Carlos Anufo vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa coluna novamente em nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a agenda dos candidatos à Prefeitura de BH e a última entrevista da série Palavra do Candidato com o candidato à Prefeitura de Contagem, Rodinei Ferreira. Na segunda começa os candidatos de BH. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Durante a maior crise da história do Brasil, Contagem fez o maior programa de obras da cidade. Fez a trincheira do Itaú, a nova UPA, JK, a nova maternidade, 3 novos viadutos, 10 novas unidades de saúde, mais de 3 mil apartamentos populares e inaugurou os 3 primeiros restaurantes populares da cidade.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para que esse trabalho siga em frente, vote nos candidatos do PT, PCdoB.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Agenda dos candidatos.
Vamos conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de BH para esta sexta-feira. Délio Malheiros, do PSD, às 2 da entrevista a veículo de comunicação, às 6 se encontra com representantes da área esportiva e às 6:45 tem reunião com representantes do movimento LGBT. Eros Biondini, do PROS, se reúne com membros da FIENG às 5. Às 6 tem reunião com membros do Sindicato dos Médicos. João Leite, do PSDB, almoça na Federação Israelita do Estado de Minas Gerais e às 3 grava o programa eleitoral. Calil, do PHS, tem encontro com o Movimento de Lutas Procrestes às 2 da tarde e às 7 da noite tem reunião com o Movimento Junino. Na Luiz Tibé, do PTdoB, atende a compromissos parlamentares fora de Belo Horizonte. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, participa de sabatina do jornal Tempo às 2, às 5:30, da entrevista para a BH News TV. Às 8 da noite, participa de casamento comunitário no Barreiro. Maria da Consolação, do PSOL, participa de Assembleia de Professoras da Rede Estadual às 3 da tarde. Às 6, faz panfletagem na PUC São Gabriel. E às 11, vai à festa Primavera que Queremos. Reginaldo Lopes, do PT, às 3, tem encontro com a diretoria da Santa Casa e às 4:30, grava programas de TV. Rodrigo Pacheco, do PMDB, visita o BH Tech agora 1 da tarde. Às 13:30, se reúne com o Movimento de Luta Procrestes. Às 7, tem encontro com a equipe de campanha da campanha Dê um Passo sobre mobilidade urbana. Sargento Rodrigues, do PDT, faz caminhada no centro e às 8 tem encontro com lideranças comunitárias no bairro Estrela d'Alva. Vanessa Portugal, do PSTU, não enviou sua agenda para esta sexta-feira.
Palavra do candidato.
Rodinei Ferreira é o entrevistado de hoje no Palavra de Candidato. Ele é candidato à Prefeitura de Contagem pelo PSD e encerra essa série com os candidatos aí da cidade da região metropolitana. Rodinei é vereador e já foi administrador regional da Vargem das Flores no governo de Marília Campos, do PT. Todos os candidatos tiveram 1 minuto e meio para responder cada pergunta. São 4 questões comuns e uma específica para cada concorrente. A entrevista... Conversei com o Rodinei Ferreira e a gente confere agora.
Bom, candidato Rodinei, Contagem conta com apenas um hospital público para 603 mil habitantes, o que faz com que o estado ainda seja dependente do atendimento em Belo Horizonte. Como o senhor pretende solucionar essa questão?
Bom dia, né, a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu inclusive sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. E a gente enfrenta na nossa cidade, né, é uma grande metrópole e nós temos um único hospital e muito deficiente. O nosso hospital é de baixa complexibilidade, um hospital que não atende às necessidades da nossa população. Né. Agora foi entregue à maternidade municipal, que inclusive é uma obra da ex-prefeita Marília Campos, que foi entregue e nem mesmo essa maternidade ela funciona da maneira que de fato precisa, ela está deficiente no atendimento. E o hospital, nós dependemos de Belo Horizonte pela deficiência desse hospital, mas o mais importante, o que nós pretendemos fazer, é colocar o que já existe para funcionar. O hospital, ele tem falta de investimento, tanto no profissional médico ou outros profissionais, e simplesmente, por exemplo, na própria CTI, UTI do hospital, falta medicamento, falta insumos, né? Então é uma grande vergonha o que nós passamos aqui em Contagem a respeito do hospital municipal.
O Plano Municipal de Educação de Contagem prevê a integralização do ensino infantil para 4 e 5 anos e chegar a 50% de atendimento para crianças de 0 a 3 anos. Ao mesmo tempo, a cidade planeja manter o investimento em ensino médio, mesmo sendo essa uma obrigação do Estado. O senhor considera que dá para conciliar investimentos em todos esses setores?
Não, na verdade, há 2 anos eu fiz essa denúncia na Câmara a respeito das FUNEC. Né? Não que eu seja contra as FUNEC, eu sou a favor, mas ela tem que ser de um outro modelo, de uma outra maneira. Hoje o município ele gasta aproximadamente 30 milhões de reais com o ensino, com a FUNEC. Né? E na verdade, está deixando o ensino infantil de lado, né? Que é a obrigação do município. Então, aprovei na Câmara a criação de uma comissão há 2 anos atrás para a gente fazer essa discussão junto à Prefeitura, junto ao Ministério Público, junto à Câmara Municipais, junto aos educadores, sobre essa questão que é obrigação do município. Mas, infelizmente, essa proposta não foi atendida pelo governo municipal e hoje nós não conseguimos avançar nessa questão que é obrigação nossa, que é cumprir essa meta de 0 a 5 anos das crianças nas escolas infantis. Nós temos o déficit hoje de 20 mil vagas na cidade. 20 mil crianças que estão fora da escola infantil. Então é um grande desafio. Primeiro nós temos que cumprir a nossa obrigação para depois pensar nas outras questões, que é a obrigação do Estado.
Vamos para a próxima pergunta. Contagem tem a promessa de extensão da linha do metrô até o Novo Eldorado. Também há a proposta de implantação de 2 corredores do BRT na cidade. Que compromissos que o senhor assume com relação à mobilidade?
Nós fizemos várias audiências pela cidade, em todas as regionais, discutindo a respeito sobre a mobilidade, o transporte público. Né? O nosso eixo de campanha é colocar para funcionar o que já existe e dar continuidade às obras que iniciaram há anos, inclusive, nessa cidade. Né? A questão do metrô, a deputada Marília vem lutando muito para que possa implantar o metrô, né, até Contagem, na verdade até Betim, que vai favorecer muito a nossa população. Outra questão muito importante, inclusive fiz questão de denunciar o Ministério Público do Trabalho em Belo Horizonte, denunciei todas as empresas de ônibus da cidade pela prática de dupla função do motorista, que hoje cobra passagem, grande maioria cobra passagem e dirige, trazendo transtorno não só para o profissional, mas também para a população, que atrasa a viagem e corre o risco no percurso, né, do trabalho. Nós entramos com essa ação no Ministério Público e nós estamos aguardando a resposta do Ministério. Então, isso, inclusive, impacta na questão da mobilidade urbana. E lembrando que o que nós queremos é garantir a continuidade das obras de mobilidade. Nós sabemos que a trincheira do Itaú, que foi entregue agora, foi uma obra conquistada também pela deputada Marília Campos, a ex-prefeita Marília, que deu continuidade e foi entregue agora. E nós precisamos, de fato, modernizar, né, as vias da nossa cidade, porque cresceu muito e não acompanhou o crescimento. Né?
Tempo cerrado, candidato. Candidato Rodinei, Contagem é conhecida por ser uma cidade industrial com um papel importante na economia mineira. Por outro lado, no campo cultural, as opções estão concentradas em Belo Horizonte. Quais são suas propostas nesse sentido?
Contagem, ela já foi uma cidade industrial. Né? Hoje nós perdemos muito e continuamos perdendo essa questão. Agora, a questão cultural, nós somos ricos na cultura. Na cultura eu falo de pessoas, de artistas locais. E infelizmente, a comunidade quilombola, né? E infelizmente a atual gestão ela não valoriza os artistas locais. Né? Antes nós tínhamos aí na gestão da Marília os espaços públicos ocupados, né, por cultura, por artistas, por atividades, lazer e cultura. Nós tínhamos aqui Minas ao Luar, né, Orquestra Sinfônica, e hoje nós não temos isso mais. O mais importante na questão da cultura é a gente garantir recursos que viabilize, né, que esses artistas locais eles possam estar ocupando espaço e tendo estrutura para que isso aconteça.
Rodinei, o vereador Irineu seria o candidato do seu partido à Prefeitura de Contagem, com uma indicação de apoio da deputada Marília Campos, que é ex-prefeita da cidade. Com a saída dele, a deputada desistiu de apoiar candidatos na cidade, até fez uma publicação no Facebook sobre isso. Como que o senhor pretende conquistar o eleitor de Contagem?
Bom, na verdade, Marília é do Partido dos Trabalhadores, ela tem um compromisso forte com a cidade, mas ela também tem que respeitar a decisão partidária, né? O PT, ele está apoiando o atual prefeito, diferente da deputada Marília, que já anunciou e já declarou que não apoia o atual prefeito, a reeleição do atual prefeito, né? Eu tenho maior gratidão pela Marília, não só como candidato, mas como cidadão da cidade. Trabalhei na gestão da ex-prefeita Marília, aprendi muito como gestor na gestão da Marília, no governo da Marília. Ela faz o papel correto, que é o papel de respeitar a decisão do partido em não apoiar outro candidato. Mas eu gostaria aqui de reafirmar a minha gratidão pela Marília e o respeito por ela, porque ela também declarou que não apoia a reeleição do atual prefeito. Então, é uma mulher de palavra, de fibra, sabe enfrentar os desafios, inclusive soube e sabe enfrentar a decisão partidária do Partido dos Trabalhadores, que de fato não vem de encontro com a população. Essa gestão ela é muito mal avaliada, uma gestão que de fato não caiu na graça do povo, não só por isso, mas é porque de fato não fez pela população. Então parabéns à deputada Marília pela posição. Vai aqui o meu respeito e minha consideração a ela.
Candidato Rodinei, eu quero agradecer então a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa, nessa série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Contagem.
Okay. Muito obrigado, viu? Grande abraço.
A reprise dessa entrevista com o candidato com o candidato Rodinei do PSD, você confere na segunda, às 15 para as 8 da manhã, no horário do FMG Notícias. E a partir de segunda-feira, aqui no Jornal FMG, começa a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de BH. O primeiro será Délio Malheiros, do PSD.
Quadro de medalhas.
O Brasil está em quarto lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. São 5 medalhas no total, 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Em primeiro lugar está a China, com 21 medalhas, 8 de ouro, 9 de prata e 4 de bronze. Em segundo lugar, a Grã-Bretanha, com 6 medalhas de ouro, 4 de prata, 5 de bronze, 15 medalhas no total. E em terceiro vem o Uzbequistão, 3 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 medalhas de bronze, 8 medalhas no total. Agora 1:10, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Samuel Souza, do João Vitor Simão e também do Gabriel Martins. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.